Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Vamos orar mais uma vez, pedir a direção de Deus. Senhor, obrigado por essa manhã que se renova e pelas tuas misericórdias. Obrigado por nós podermos estar aqui, saudáveis, na tua casa. Que o Senhor abençoe agora esse tempo, abra a nossa mente, o nosso coração, que possamos ouvir a tua voz e que possamos sair daqui diferentes do que entramos. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Bom, a última pregação que eu fiz sobre Esdras, eu falei que as situações são oportunidades para um servo ser encontrado fiel. Vocês lembram disso? Situações são oportunidades para um servo de Deus ser encontrado fiel. Diante da situação que o povo viveu, Deus levou o povo para o cativeiro, o povo sofreu, mas tudo isso estava escrito na palavra de Deus. E no tempo de Deus, Deus tirou o povo do cativeiro. Aquele período de Esdras era uma oportunidade que Deus estava dando para o povo voltar a ser o quê? Aquilo que eles tinham sido escolhidos para ser. Servir a Deus ali na terra que Deus havia prometido. E a situação do povo era essa. Havia acabado o tempo do cativeiro. Mas, se situações são oportunidades, como um servo de Deus, então, pode ser encontrado fiel diante de uma situação, diante de uma oportunidade como essa? Será que um servo de Deus é fiel apenas em cumprir as suas obrigações religiosas? Será que um servo de Deus, ele é fiel se ele tiver uma credencial de sacerdote, de levita? Será que um servo de Deus é fiel apenas quando ele faz aquilo que ele foi designado a fazer? Será que a marca de um servo fiel é uma vida de paz e prosperidade, como muitas igrejas pregam hoje? Se você é fiel, você tem uma vida abastada. Será que a marca de um servo fiel é uma vida de ausência de conflitos? Uma vida de paz permanente, em que você se relaciona bem com todos e que não há conflito, não há resistência, não há momentos de luta, momentos de embate? Qual será a marca de um servo fiel? O livro de Esdras, ele tem muito a nos ensinar a respeito de marcas de um servo fiel. Ele relata o período da história em que o povo escolhido estava vivendo uma situação, e essa situação, diante dessa situação, eles estavam fora do foco, fora do propósito que Deus tinha escolhido para o povo. Relata um período da história do povo escolhido para um propósito de Deus, mas que, devido às suas escolhas, eles estavam muito longe daquilo que Deus tinha preparado para eles. E tem muito a ver com a atitude de muitos cristãos hoje em dia. Esse livro pode nos ensinar muita coisa. Grande parte do povo no período de Esdras, nasceu na Babilônia. E tinha uma pequena parcela desse povo que tinha saído ali no período do cativeiro. Poucos idosos que murmuravam, reclamando daquele tempo áureo que eles viviam ali em Jerusalém. Mas a nova geração, ela nasceu na Babilônia, ela cresceu na Babilônia, ela tinha os seus negócios na Babilônia, tinha sua vida na Babilônia, e elas não queriam mais, não interessava para elas voltar para Jerusalém. E a gente vê nesse contexto, Ageu, capítulo 1, se vocês quiserem abrir e acompanhar, Deus levanta um profeta. Ageu 1, 2 a 4 diz: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apanheladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Nesse contexto, e diante dessa declaração de Deus por meio do profeta Ageu, nós aprendemos a primeira marca de um servo fiel. Um servo fiel, ele prioriza a obra de Deus. A obra de Deus na vida de um servo fiel tem prioridade. Esdras e Neemias relatam o regresso do povo de Deus do cativeiro, cumprindo assim a promessa de Deus anunciada pelos profetas. A restauração material, restauração moral e religiosa da nação após o cativeiro. O contraste entre a fidelidade de Deus com seu povo e a infidelidade do povo em relação a Deus. E nós vemos isso em Esdras 4, 24. O povo se deixou influenciar pelos inimigos, a primeira leva, né? Que foi com Zorobabel, deixou-se influenciar pelos inimigos e eles pararam a construção do templo. Interromperam a reconstrução da casa de Deus. E Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias para animar o povo com essa incumbência que o povo tinha de servir a Deus ali na terra que Deus tinha preparado para eles, e reconstruindo o templo e restabelecendo a adoração do povo exclusivo de Deus a Deus. E Deus levanta Ageu em Zacarias por volta do ano 520 a 518, com a promessa que, Ageu 2:9, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. E a construção só é retomada no ano 458, com a ida de Esdras de volta ali para Jerusalém. Ageu e Zacarias profetizaram 70 anos antes do capítulo 7 de Esdras. E Zorobabel e Jeshua, eles foram para Jerusalém na primeira leva e começaram a reconstrução do templo. Reconstruíram o templo. Esse período de ida deles lá e de reconstrução do templo demorou em torno de 23 anos. Um novo templo que não tinha a magnitude do templo de Salomão, Como diz em Esdras 3, versículo 12, diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz quando, à sua vista, foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E a gente vê que eles começaram a reconstruir o templo, mas não com a magnitude, com as riquezas que Salomão tinha. Começaram a reconstruir com aquilo que eles tinham. E ao invés do povo olhar para o templo com a esperança da restauração, o retorno à adoração a Deus, eles olhavam para o templo como um sinal das expectativas messiânicas frustradas. O rei não veio. O nosso Salvador não apareceu. Então, vamos tocar a nossa vida aqui na Babilônia, porque aqui é melhor. Um povo que havia sido escolhido por Deus para glorificar a Deus, vê agora a sua nação subjugada pela Babilônia. E agora, no período de Esdras, pelos Medo-Persas. O livro de Esdras, ele relata em torno de 105 anos de história. E quando a gente lê, a gente não pode olhar para ele como se fosse um relato sequencial apenas. Houveram anos entre capítulos e outros, né? Então, assim, do capítulo 1 até o capítulo 6, relata os 23 anos, né? A primeira turma que foi reconstruir o templo, iniciando com o decreto de Ciro em 1538. E o retorno do primeiro grupo de exilados para a retificação do templo, liderados por Zorobabel. E entre o capítulo 6 e o capítulo 7, tem em torno de 57 a 60 anos de tempo. Então, quando o capítulo 7 começa, passada essas coisas, já havia sido passado em torno de 60 anos entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. O capítulo 7 em diante relata o retorno do outro grupo de exilados que foi liderado por Esdras para a reconstrução de Jerusalém. Esdras registra um período de 538 até 433, em torno de mais de 100 anos de história aí. E houve grande resistência no trabalho. Quando Zorobabel foi para Jerusalém, houve grande resistência causada por Sambalate, que era governador de Samaria, Tobias, o Amonita, membro influente da aristocracia de Jerusalém, Gesem, um oficial árabe, e os árabes, amonitas e cidadãos de Asdod. Um início marcado pela apatia e pela decadência social, desânimo espiritual e adoração corrompida. A injustiça social, o divórcio, o casamento com mulheres pagãs, a negligência com o dízimo e as ofertas, a devassidão, o abuso de autoridade por parte de alguns sacerdotes, utilizando as suas credenciais para abusar do povo. Perderam a visão de peregrinos. Deus os levou para o cativeiro, para ensiná-los, para que eles pudessem entender o que era a adoração a Deus e quem era Deus. E eles ficaram por 70 anos, longe da terra e longe da adoração. E aí, nós vemos que o sair da Babilônia para eles significava deixar uma vida bastante confortável. Enquanto os primeiros 6 capítulos de Esdras relembram e ressaltam, detalham o primeiro regresso do povo, que não entendia a situação e nem o propósito de Deus, ficando ali na Babilônia enquanto alguns iam. E os que iam, nós podemos ver em Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esses sabiam o que era voltar para a terra que Deus havia prometido. Muitos ali desejavam fincar raízes e servir a si mesmos, como soldados que não querem ir para a luta, como agricultores que não querem pegar na enxada, e como atletas que não querem vestir a camisa do seu país e representá-lo diante de um torneio. Pessoas que perderam o foco. Uma opção de vida sem conflito. Uma opção de vida sem exposição. Uma opção de vida sem sofrimento. Mas também sem compromisso, sem envolvimento, sem comunhão com o povo de Deus. Amantes do prazer, amantes de si mesmos, do próprio ventre. E longe dos propósitos de Deus. Olhando para a nossa vida, será que a gente se assemelha com essa turma que queria ficar na Babilônia? Ou a gente se assemelha mais com aqueles que abandonaram tudo e foram fiéis à promessa que Deus tinha para eles? Quais são as nossas prioridades? A primeira marca de um servo fiel é: um servo fiel, ele prioriza a obra de Deus. Quais são as nossas prioridades? E eu queria ler agora um trecho de Esdras, capítulo 7, de 1 a 10. E a gente vai ver a segunda marca que nós podemos aprender no livro de Esdras. Passadas essas coisas, no reino de Ataxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías. Alguém pode abrir aí no segundo livro de Reis 25, 18? Quem era Seraías? Seraías? Não. É, segundo livro de Reis 25, 18. Isso. Então você vê que Seraías era pai de Esdras. E ele era sumo sacerdote quando a última leva de exilados foi levado para Babilônia. Esdras era filho do sumo sacerdote. Filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizuá, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu à Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, Deus que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo o que lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. No sétimo ano do rei Ataxerxes, Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos. Então nós vemos, através do contexto de vida de Esdras, através de tudo que havia acontecido ali, e do local onde Esdras estava, de quem Esdras era filho, nós vemos que a segunda marca de um servo fiel é que um servo fiel, ele entende que as suas habilidades e o seu conhecimento foi dado por Deus para que ele possa se envolver e servi-lo na obra de Deus. Esdras pertencia à linhagem sacerdotal, escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus a Israel. Versículo 6, versículo 12 e versículo 11 também. Dedicado ao estudo e à interpretação da lei. Ele era encarregado dos assuntos judaicos ali na corte da Pérsia. E como eu falei da outra vez, a estratégia da Pérsia, a estratégia da Babilônia, quando eles dominavam um povo, era diferente da estratégia da Assíria. A Assíria queria exterminar com todo mundo. E eles subjugavam com força. A Babilônia, não. A Babilônia, ela trouxe Daniel e os seus amigos. Ela instruiu os líderes do povo na cultura babilônica. Porque eles queriam que o povo participasse não com força, mas que o povo tivesse ali no meio da Babilônia um certo, vamos dizer assim, uma certa simpatia com o povo. E quando ele devolve o povo para Jerusalém, ele queria que a Babilônia entendia que, fazendo isso, eles ganhariam tanto o favor do povo, como eles ganhariam também o favor dos deuses dos povos que eles subjugavam, né? Então, Esdras foi uma pessoa que participava da corte, porque diante das decisões que a corte da Babilônia tomava, eles se preocupavam até que ponto e de que modo isso iria afetar os judeus. Isso ia trazer revolta ou trazer alguma rebelião entre os povos. Então, Esdras estava ali como um conhecedor da lei e ele participava da corte ali nos assuntos judaicos. Então, diante dessa situação, Deus foi preparando ele para quê? Preparando ele para liderar o povo ali em Jerusalém, quando ele voltasse e restituir o culto a Deus ali em Jerusalém. Muitos anos ele trabalhou na corte, ele se familiarizou muito com a lei mosaica, ele se dedicou de coração a conhecer a lei, e ele extraía da lei, como diz em Esdras 7:10, ele extraía da lei o seu verdadeiro significado, ele buscou praticar essa lei, e não só praticar, mas ele se preocupou em estar apto para poder ensinar essa lei. A lei de Moisés deveria ser a forma de conduta do povo de Deus, e era isso que ele tinha em mente, e era isso que ele queria fazer com o povo. Ele foi selecionado por Deus, conforme diz no versículo, capítulo 7, versículo 6, ele era escriba versado na lei dada pelo Senhor, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pedira. E isso é uma frase que nós vamos ouvir muito no livro de Esdras. Segundo a boa mão do Senhor que estava sobre ele. Então nós podemos ver que Deus escolheu Esdras, colocou ele no palácio, deu a ele os recursos necessários para o serviço a Deus. Ele obedeceu, cresceu até o ponto de Deus tocar o coração dele e o enviá-lo para Jerusalém para conduzir o povo. Esdras tinha um coração de servo, não por mérito próprio, mas no próprio livro diz, segundo a boa mão do Senhor que estava sobre ele. E eu fico pensando, olhando para isso e para essa segunda marca de um servo fiel que reconhece que as suas habilidades e o seu conhecimento devem ser usados para a obra de Deus e para a glória de Deus, o quanto em nossas vidas a gente tem pensado nisso? Quantas habilidades Deus nos tem dado? Quanto conhecimento nós temos? E como nós estamos usando o conhecimento e as habilidades que Deus nos dá? Como o povo que ficou enriquecendo, construindo casas apanheladas, casas luxuosas, fincando raiz num local longe do local que Deus tinha preparado para eles. Pessoas habilidosas, pessoas com conhecimento, mas pessoas fora de foco. Quanto das nossas habilidades e conhecimento nós temos usado para o serviço a Deus e para a glória de Deus? E aí nós vamos ver agora, no capítulo 7, mais uma marca de um servo fiel, que é o que Esdras buscou. A marca, a terceira marca de um servo fiel, é obediência e dependência em Deus. Nós vemos a primeira marca qual era? Um servo de Deus prioriza a obra de Deus. A segunda marca, um servo de Deus, ele reconhece que as suas habilidades e seus conhecimentos devem ser usados para o serviço a Deus. E a terceira marca agora é que um servo de Deus, ele vive em obediência e na dependência de Deus. E nós vamos ver isso desde quando Deus chama Zorobabel. Ali no livro de Esdras relata que Zorobabel foi. Mas em Ageu, capítulo 2, versículos 21 a 23, nós vemos assim: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei carros e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, e pela espada do outro. Interessante ver, né? Porque a Babilônia ela perdeu o domínio e os medo-persas dominaram a Babilônia. Vê como a palavra de Deus não é brincadeira, né? E o 23 diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Um anel de selar, né? Uma marca de autoridade, né? O rei tinha um anel de selar, todo documento selado pelo rei. Todos sabiam que era do rei, porque tinha a marca do anel do rei em cima de uma cera derretida, né? Ele marcava: eu te farei como um anel de selar. Zorobabel desanimado, Zorobabel vivendo aquele contexto, o povo olhando para a história e nada do Messias aparecer, nada do Salvador, nada do rei prometido. E o libertador, e Deus chama Zorobabel. Zorobabel se levanta e vai. Contra o conforto todo que ele tinha, deixando as probabilidades de erro que poderiam acontecer, deixando tudo que poderia impedi-lo de ir, ele abriu mão de tudo e foi. E agora a gente vê Deus falando para o povo, enviando Zorobabel, mas olha o que ele diz para o povo em Ageu, capítulo 1, versículo 7. Alguém pode ler? E os versículos 9 a 11, que diz? Interessante, a gente vê que no versículo 7, Deus ele diz para o povo, considerem o passado de vocês, olhem para a vida de vocês, vejam o que vocês viveram até agora, olha quanto sofrimento, e o que vocês têm até agora aqui? Versículos 9 a 11, ele corrige a expectativa do povo. Olha, enquanto vocês estão vivendo a vida de vocês aqui, eu tenho um propósito para vocês e vocês não estão querendo obedecer. E em Ageu 2, 15 a 19, ele diz, considerem a vossa escassez. Vocês esperavam tanto de colheita e vocês tiveram tanto. Vocês esperavam tanto de chuva e vocês tiveram tanto. Bem menos do que vocês esperavam. Por quê? Porque eu queria que vocês olhassem para mim. Que vocês entendessem que sou eu quem dou a chuva. Sou eu quem dou a colheita. Sou eu quem faço suprir a vida de vocês. Enquanto vocês estão tentando viver uma vida independente e longe da minha palavra e longe da minha vontade. Deus falando. Diferente da atitude de Esdras. Muitas vezes, nós agimos como ímpios, mesmo sendo cristãos. Provérbios 4,19 diz, o caminho do perverso é como a escuridão. Eles não sabem nem onde tropeçam. Mas nós que somos cristãos, nós temos a revelação. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1,4. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e perdão de pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade. Deus revelou a nós o mistério da sua vontade. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Segundo, pela graça sois salvos, né? Segundo a riqueza da sua graça, Ele nos separou. Então, Efésios 4 diz que nós fomos escolhidos. Efésios 1,12 diz com a finalidade de nós sermos para o louvor da glória de Deus. E Efésios 2,10 diz que Ele de antemão preparou obras para que nós pudéssemos andar nelas. Nós temos a revelação, nós sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Então por que nós não vivemos? Deus tinha escolhido um povo para ser exclusivo, mas o povo se tornou infiel e não soube aproveitar as oportunidades. Será que nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus tem dado para nós sermos para o louvor da glória dEle? Aos que Deus escolhe, aos que Deus decide escolher, escolhem decidir. Né? Escolher o quê? Levar uma vida passiva diante dos propósitos de Deus? Aceitar o que não é bíblico? Escolhidos para fazer a obra de Deus do nosso próprio jeito? E não do jeito dele? Achar que nós podemos fazer algo melhor do que Deus? Isso é arrogância. Isso é tolice. Então, se não sabemos e não podemos fazer a vontade de Deus sozinhos, então por que nós não buscamos saber qual é a vontade de Deus e nos submeter a ela e depender de Deus para fazer a obra dele? Hudson Taylor dizia que a obra de Deus feita do modo de Deus nunca ficará sem o suprimento de Deus. E eu queria fazer essa pergunta para você. Você tem feito a obra de Deus do seu modo ou do modo de Deus? A quarta marca de um servo é que nós podemos ver no versículo 10, é que Esdras, ele se dedicou a aprender, se dedicou a praticar, ele se tornou um modelo. Quando ele aprendeu e praticou, ele se tornou um modelo. E esse modelo deveria servir de referência para outras pessoas. E a quarta marca de um servo fiel é que um servo fiel, ele reproduz em outras pessoas aquilo que Deus fez na vida dele. 1 Tessalonicenses 1, 2 a 10 diz, Paulo diz, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, da vossa abnegação e do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor a vós, o nosso procedimento entre vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que, em meio a muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé com Deus. Tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Nós vemos Paulo como um grande evangelista. Paulo pregando a palavra em todo lugar. Mas nós vemos Paulo também ensinando. Paulo, um exemplo, um modelo de ensino. Nós vemos que Paulo sabia usar bem esse avião de duas asas. Uma asa é a evangelização e outra asa o ensino. E foi um exemplo de missões. Mas toda a teologia que nós temos hoje, nós temos graças ao ensino de Paulo nas igrejas também. E aí nós vemos Paulo cumprindo a grande comissão, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Um servo de Deus, ele imprime o modelo de Cristo na vida de outras pessoas, porque ele vive esse modelo na própria vida. E que nós possamos cumprir aquilo que Paulo diz em Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, o povo de Deus foi deixado, foi levado ali para Jerusalém para restabelecimento do culto e da adoração a Deus. E muitos não queriam. Muitos justificavam, muitos murmuravam. Poucos agiam. Muitos não entenderam o seu papel. Participavam, mas não se envolviam. Sugeriam, mas não contribuíam. Compreendiam, mas não se submetiam. A palavra de Deus talvez fosse muito radical para eles, mas como foi também na época de Moisés, como foi na época de Elias, como foi na época de Micaías, de Jeremias, na época de Paulo, de Pedro, na época de Jesus, e como é radical na nossa época também. Mas nós precisamos fazer as nossas escolhas e decidir de que lado nós vamos ficar e para onde nós vamos. Se é viver na Babilônia ou se é viver uma vida de culto e adoração a Deus, aonde Deus preparou para que nós estivéssemos. Mateus 16, 24, 25 diz: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Que nós possamos olhar para a nossa vida e entender quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós devemos ir. Qual foi o preço pago para que nós estivéssemos onde nós estamos? E que nós possamos lembrar dessas marcas. Um servo de Deus prioriza a obra de Deus. Um servo de Deus entende que as suas habilidades e o seu conhecimento devem ser usados para a glória de Deus. Um servo de Deus obedece e depende. Obedece a Deus e depende de Deus. E um servo de Deus, ele reproduz em outros aquilo que a palavra de Deus fez na vida dele. Quais são as marcas que você carrega em sua vida? As pessoas olham para você e elas veem que marcas? Será que nós reproduzimos essas marcas que Deus espera que nós reproduzamos? Que nós possamos avaliar a nossa vida e voltar para o propósito para o qual Deus pagou tão alto preço para que nós pudéssemos servir. Procuram-se servos fiéis. Quem se candidata? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque nós podemos ver através da Tua palavra que o tempo todo o Senhor trabalha nos nossos corações. O tempo todo o Senhor trabalha nas situações. O tempo todo o Senhor trabalha na nossa vida, nos coloca em situações para que possamos reconhecer o Senhor, aprender do Senhor e nos prepararmos para servir melhor o Senhor. Pai, que o Senhor tire do nosso coração todo egoísmo, toda mesquinhez, Pai, toda a ganância de viver uma vida centrada em nós mesmos, que nós possamos olhar para o Senhor e desejar aprender, viver e ensinar a Tua palavra, assim como Esdras fez. Que possamos nos dispor, que possamos nos posicionar, que possamos agir diante dessa geração que não te conhece e muitos dos que dizem te conhecer estão perdidos, Senhor. Que possamos ser realmente sal e luz e usar a Tua ação na nossa vida para impactar outros. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.